favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aceitarei esta dificuldade em responder, entendendo que, de facto, é uma questão mais política, mas é preciso responder, é preciso ser capazes de assinalar quais foram os aspectos que falharam, é preciso ser capaz de, com coragem, identificar essas fragilidades para conseguir mudar, porque, infelizmente, as alterações climáticas estão aí, nada aponta para que o clima vá alterar, pelo contrário, perante o cenário que temos em cima da mesa, também não houve grandes alterações ao nível da gestão florestal, continuamos a ter em grandes áreas uma monocultura que é de longe, que não é uma floresta, é uma monocultura intensiva de produção industrial, que só serve a alguns. Portanto, se de facto não houver a capacidade de mudar, infelizmente, estas situações repetir-se-ão. Agradeço aqui a sua presença. Se calhar não está tudo na mão dos autarcas, se calhar também está essencialmente a outros níveis, porque se não houver essa mudança, as populações que aqui sofreram e passaram efetivamente por esta tragédia voltarão a passar neste e noutros locais. Portanto, penso que, ainda que não tenha respondido às minhas perguntas, a esta pergunta concreta, é muito importante que se faça essa análise, o que é que falhou para evitar que se repita. Termino por aqui, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sendo exatamente uma pergunta, não sei se quer fazer um comentário. Muito obrigado, então. Passamos ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar particularmente o Sr. Presidente Waldemar Alves. Infelizmente não pôde ouvir o início do seu depoimento. De qualquer forma, quero-lhe agradecer alguma da informação extensa e exaustiva que já aqui nos deixou. Naturalmente que o PCP tem feito uma posição de princípio relativamente à nossa apreciação desta comissão, também lhe quero fazer assim, transmitir assim, poderá até já ter conhecimento da mesma, nós temos-la transmitido praticamente a todos os depoentes que cá vêm. Nós entendemos que os trágicos incêndios de 2017 é um episódio, quer os de junho, quer os de outubro, que jamais serão esquecidos e que, principalmente, quem viu perder os seus familiares, quem viu perder as suas casas, quem viu perder os seus rendimentos que ficaram absolutamente comprometidos, até quem viu perder a construção de toda uma vida em poucas horas, certamente que não entende como é que esta comissão pode constituir uma homenagem a essas mesmas vítimas, porque foi criada neste país uma ideia para a qual nós combatemos essa ideia, de que agentes daquele território são vigaristas ou são pessoas que se aproveitaram deste azar. A verdade é que o PCP, da mesma forma como luta para que sejam efetivamente indenizados, ou melhor, sejam efetivamente ressarcidos das perdas que tiveram, também possam, em situações de ilegalidade que possam ter existido, existirá locais próprios, entidades próprias, para fazer esse julgamento e julgo que ninguém compactuará com ilegalidades. Mas não podemos também branquear aquilo que são as falhas, que até muitas delas são anteriores, aliás, são prévias ao incêndio e foram as consequências, e a consequência dessas falhas são precisamente os incêndios. E essas falhas foram falhas anteriores aos incêndios, que deveriam ser feitas para o mundo rural e para o interior, e nomeadamente para uma região como esta, mas também há falhas que aconteceram nos apoios. E é esta que deveria ser a preocupação, principalmente até do PSD, deveria ter uma preocupação, o que é que ficou a faltar? Onde é que o Estado, ou melhor, onde é que o Governo deveria ter tomado a iniciativa de apoiar e faltou? E nesse sentido, Sr. Presidente, nós temos chegado a esta conclusão e julgo que esta comissão tem clarificado, quer por um lado desvanecendo a ideia e esta nuvem de suspeita sobre as populações, que felizmente parece estar a limpar em termos daquilo que é a ideia que foi criada, mas com muito esforço principalmente do PCP, que assumimos esse esforço, mas também aquilo que temos vindo a deixar bem vincado é esta ideia, Sr. Presidente. Foram as perdas que se ajustaram aos apoios e não os apoios que se vieram ajustar às perdas. Gostaria que pudesse comentar efetivamente isto. Se foram as perdas que foram ajustadas aos apoios, ou seja, as vítimas acabaram por ter perdas superiores aos apoios que tiveram, uma vez que os apoios não foram ao encontro das suas perdas.
Sr. Presidente, para responder.
Bom, quanto às vítimas, foram depois ressarcidas através da Provedoria da Justiça. Os valores não sei quanto foi, não faço ideia, mas seja ele qual for o valor, nunca paga a vida das pessoas, nem podemos pôr em como tabela, é impossível. E mal de nós quando pensamos assim. Ali nas ajudas da agricultura, eu penso que foi aquelas que foi possível o Estado dar, foi aqueles, enfim, aqueles mil e, nesta altura era o Ministério da Agricultura, foi aqueles 1.053 euros pagos pela Segurança Social, mas este dinheiro, penso eu, foi colocado lá pelo Governo no fundo de rebita para pagar estes mil e tal euros. Penso que foi o único que não era da Segurança Social. Mas era. E depois houve aquela trave dos 5 mil euros. É evidente que... E dali para cima era teria que ser... as pessoas tinham que se coletar. Ora, a nossa agricultura ali é de subsistência. É uma agricultura pequeníssima, não nos podemos considerar que temos agricultura, que não temos. As pessoas viviam daquilo. Foi muito mal para os agricultores, e efetivamente foi muito mal. E claro que as pessoas não se puderam coletar, porque não tinham dinheiro para isso, não tinham condições para isso. E eu ainda fui, ainda em agosto, creio com o Presidente da Câmara de... Também foi também um Presidente da Cimerreal. Eu não me recordo, ainda fomos ao Ministério, foi, creio, com o Presidente da Câmara da Castanheira e um dos Presidentes da Cimerreal, em agosto, ao Ministério da Agricultura, a pedir que, efetivamente, esta fasquia subisse. Mas não conseguimos... e não justificaram também, e nada tinham que justificar, portanto, não conseguiam, e ficámos por ali, ainda pedimos para ir até aos 7 mil, mas não conseguimos. Estivemos lá em agosto, tivemos primeiro com o Secretário de Estado, e depois o Secretário de Estado foi chamar o Ministro Capolas, para ver se conseguíamos ali, mas não foi possível. Portanto, houve ali um grande trabalho da Direção Regional da Agricultura, que fez um levantamento, é uma realidade, fez um bom trabalho de campo. Vieram técnicos da Guarda, de Abrantes, Santarém, fez um bom trabalho, mas faltou o melhor, que era aumentarem um pouco mais as ajudas. Porque os barracões, hoje um barracão por pouco que por mais pequeno que seja, fica nos 5 mil euros. E as feias agrícolas foram tudo embora. E aquilo era os galinheiros, porque era aquilo que depois também nos preocupou, e a primeira ajuda que chegou, curiosamente, para os galinheiros foi da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Porque a par da reconstrução das casas era preciso criar aqueles corrais para as pessoas voltarem a ter os seus animais, que servia também de ajuda psicológica. Foram algumas empresas que forneceram também algumas aves e borregos e alguns também vitelos. A Ordem dos Veterinários ajudaram nisso. E agora, quanto realmente às ajudas da floresta, como sabe, não houve, não é? A agricultura foi aquele, estes pequenos donativos, chamamos-lhe assim, prejuízos e apoios, foram poucos. Mas pronto, o governo ajudou naquilo que podia e que tinha possibilidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Sr. Presidente, quando foi criado o Fundo Revita, ele na sua finalidade, ele é bastante claro, ainda que tivesse sido criado uma ideia relativamente a alguns dos apoios que ficavam de fora, mas isso depois já vamos explorar. Mas o que o Fundo Revita diz é que agrega os donativos em dinheiro e em espécies, bens móveis, enfim, com vista à sua aplicação integral na revitalização das áreas afetadas pelo incêndio. Ora, esta palavra revitalização significa para si, no seu entendimento, única e exclusivamente repor o que se perdeu ou aproveitar esta oportunidade não de uma forma fraudulenta, mas sim porque um edifício, uma casa que ficou com mais um metro de pé direito porque infelizmente ou tinha a casa de banho no quintal e ficou incluída, agregada dentro da habitação, ou algumas melhorias, isto é mais do que recuperar, é facto de revitalizar. Ou seja, estas ajudas vieram ou não, vieram revitalizar alguma coisa?
Sr. Presidente, por favor.
Sr. Deputado, tudo que se possa ajudar, tudo vem ajudar a revitalizar. Tudo as ajudas que venham. Vieram aquelas do Revita para as casas, não foi só o Revita que também construiu casas, foram entidades privadas, Menino de Misericórdias, em conjunto com a Fundação Gulbenkian, foi a Caritas, foi a SIC Esperança, que é uma fundação da SIC, foi também uma empresa do Norte de Construção, Mottingill, foram os primeiros a chegar, os primeiros a construir. Isto na área das casas. Nas outras áreas chegavam muitas ajudas, mas diretas, as maiores ajudas vieram logo diretas, que as pessoas não levavam às entidades. Aqueles que vinham em caminhões alugados não queriam esperar e chegavam aos bombeiros, chegavam ali à porta da câmara e descarregavam as coisas. E todos os dias e durante aí dois ou três meses, durante os meses de verão, chegavam pessoas com bens, quer alimentares, quer de alguns até com mobílias e com roupas, e deixavam em casa das pessoas. E dinheiro, inclusive, é dinheiro. Tudo isto foram ajudas. Houve uma grande ajuda a Pedrógão Grande, aos concelhos de Pedrógão Grande e Castanheira e Figueiró, no povo português que vinha de todo o continente, ali desalgoavam. Não tínhamos dúvidas. Há bocado o senhor referiu também que Pedrógão Grande não se ficou com a má imagem, como se quer dizer. Pedrógão Grande ficou com a má imagem na comunicação social. Eu quero lhe dizer, senhor deputado, que durante este, talvez devido ao Covid, visitaram, isto sem exagero nenhum, estou para fazer publicamente esse agradecimento um dia, foram para Pedrógão milhares, milhares de pessoas no mês de julho, agosto e setembro. Eu tinha os efeitos para o dia do Conselho de Julho, ainda não os tirei, ainda lá estão, para receber as pessoas que vêm. O senhor não imagina, eram as pessoas talvez da Nacional 2, da Rota Nacional 2, das Aldeias de Xisto, da Grande Rota do Zêzer, outros que vinham de propósito a Pedrógão Grande. O Parque Campismo teve sempre a abarrotar, sempre cheio de pessoas. Os nossos restaurantes chegavam a fazer duas mesas, não podiam. Tive depois, enfim, dizia, pá, ponham esplanada. Vieram para as ruas com as esplanadas. E não tive uma pessoa que me tratasse mal ou que me dissesse qualquer coisa. Até hoje, ando por Lisboa, reconhecem-me, olham para mim, uns falam, outros não falam, não dizem nada. E ele em Pedrógão Grande podia falar. E algumas dezenas dirigiram-se a mim com agrado e com respeito, que eu tenho que reconhecer isto e quero fazer o agradecimento público àqueles que visitaram, estes milhares de portugueses e espanhóis, principalmente de Galiza. Eu era reconhecido por essa gente. E já vieram aqui falar, Pedrógão Grande, que eu ouvi que é muito conhecido por os malandros, por os viristas, isso não corresponde à verdade.